Gabriela FM. Gabriela FM. É ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Ela que faz sua trilha sonora. Gabriela FM é de longo alcance. E aonde estiver, vai até você. Em casa, no carro, internet e a todo instante. Gabriela FM. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Eu tô na Gabriela. Tô na Gabi. Toca pra mim. Vem cravo e canela, ligou, pediu, tocou. Vem com o estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Ligou, pediu, tocou. Vem pro estúdio ao vivo e faça sua cabeça. Eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Mas eu tô na Gabriela, Gabriela Fiel. Toca pra mim, toca pra mim. Conexão à tarde, o esporte que chegou. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eita, coisa boa. Turma da madrugada e vem com nove sons. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, mas toca pra mim. Eu tô na Gabriela, tô na Gabi. Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim. Sintonize na melhor, Gabriela FM 102,9. É ela que faz a sua trilha sonora.
Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde! O Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira, dia 10 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite, porque o importante é você ficar bem informado. Então fique conosco e participe, porque o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. É sexta-feira com um dia bonito, né? Aqui pelo sul da Bahia, pelo menos entre Ilhéus e Itabuna, foi o que eu vi hoje, né? Um dia bem bonito mesmo, tá? Então aproveite esse dia lindo, né? Para contemplar aí a natureza, né, minha gente? Se puder tomar um solzinho, tome também, porque vale a pena pegar uma vitamina D, né? Então, deixa eu aproveitar aqui logo e trazer essa previsão do tempo aqui para os nossos queridos ouvintes. Em Itabuna faz 28 graus, está ensolarado em Itabuna. Em Ilhéus, vamos lá, faz 27 graus, pouco nublado. Aqui no Banco da Vitória, né, bairro de Ilhéus, no Alto Bela Vista, onde nós estamos, o dia está muito bonito. Então, aproveite este dia, tá? Bem, Desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. É claro que os ouvintes vão poder participar aqui. E sextou por aí?
Sextou por aqui, Kátia. Boa tarde para você, boa tarde a você, ouvinte da Gabriela FM. Uma excelente sexta-feira para todos. O Jornal do Meio Dia está chegando e você pode fazer uso desse canal. Fica à vontade na nossa programação. Envia sua mensagem de texto para o WhatsApp da Gabi, 98829-1029. Já, já. A gente libera a sua participação também no 3675-2000. O nosso repórter Coutinho Neto ainda se recuperando. Um abraço para você, Coutinho. Muitas saudades todos os nossos ouvintes estão sentindo aí da sua participação importantíssima aqui no Jornal do Meio Dia. Melhoras para você e para Carmen. E uma ótima sexta-feira para todos os nossos ouvintes. Começou o Jornal do Meio Dia.
Pois é, logo, logo, nosso Coutinho Neto estará de volta, né? Tem muita gente sentindo falta dele aí no ar, viu? Coutinho, um beijo para você e para a família. Bem, olha, hoje vamos ter também aqui no programa uma entrevista com a advogada Jurema Sintra, ela que faz parte aí do GAPO, que é o Grupo de Amigos da Praia, e eles vão falar, né, a Jurema, representando o grupo, aí vai falar sobre essa questão, né, da derrubada das amendoeiras na Avenida Soares Lopes. Soares Lopes, né? E em seguida vamos ter uma entrevista também com o promotor, Dr. Paulo Figueiredo, né? É o promotor de justiça que vai falar sobre uma ação que foi movida aí contra o município de Ilhéus em relação a essa derrubada das amendoeiras. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho junto com o Suzy, esse retorno aqui. Acho que tá ok, viu, Suzy? Beleza, obrigada. Bem, minha gente, então vocês já sabem, né? O Jornal do Meio Dia já está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo e transfira sua graduação para a rede UniFTC. A partir de agora, você fica, caro ouvinte, bem informado com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Diário Bahia, que é de Itabuna. Comércio de Itabuna reabre, mas tem regras a cumprir. A gente já até trouxe as informações, né, que o próprio prefeito fala dessas regras que têm que ser cumpridas, senão o comércio, o lojista, né, pode ser, claro, pode ter os seus direitos de manter a loja aberta. E eu estava vendo alguns vídeos, reportagem em televisão, né? Tem lojista que colocou aquela faixa amarela e preta na porta e aí vende ali na porta mesmo para o cliente, né? O cliente nem entra. Cada um aí com diversos tipos de medidas restritivas para conter aí o avanço do coronavírus no município, porque os empresários, né, de Itabuna, do comércio de Itabuna, vêm questionando esse fechamento há mais de 100 dias, né? Do comércio, dizendo que não aguentava mais, que o comércio estava prestes a se quebrar, e aí o comércio foi reaberto. O Ministério Público recomenda que o comércio só pode ser reaberto com algumas questões técnicas, avaliações técnicas. Enfim, se surgir novidades sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto, mas o comércio está aberto, está funcionando. Agora eu vi muita loja realmente com muito cuidado, né, com diversas medidas aí para conter, para não, né, gente, não prejudicar mais ainda e aumentar esse número de coronavírus em Itabuna.
No Jornal à Tarde, Bahia tem quase 3 mil casos de Covid em 24 horas. Número vai para 98 mil. Mortos já são 2.328.
Vamos de jornal Correio da Bahia. Bandidos roubam e espancam 22 dos 70 rodoviários em ônibus de bairro de Salvador. Olha que coisa absurda, minha gente. Além de roubar, ainda espancaram esses rodoviários, né, que trabalham aí no transporte público em Salvador. Misericórdia, é a violência, né, minha gente?
No jornal Tribuna da Bahia, prefeito de Candeias será afastado por 90 dias por compra superfaturada de respiradores.
Olha, a justiça, a polícia tá de olho, né, nessas compras superfaturadas. Ai, ai. Vamos de jornal Globo. Queiroz e Márcia irão para a prisão domiciliar. O STJ diz que ela tem que cuidar do marido. Ele tem câncer, né? E aí precisa de cuidados médicos, inclusive cuidados também por parte da família.
No Jornal O Dia, Brasil registra 1.220 mortes nas últimas 24 horas. Total vai a quase 68 mil.
Lembrando que nós já temos mais de 1 milhão de curados no Brasil. Que os números de curados aumentem cada vez mais e os números de casos confirmados diminuam até zerar, né, minha gente? Vamos de Jornal Extra. Fundador da loja Ricardo Eletro é solto após prestar depoimento em Minas Gerais. Você se recorda, né? Essa semana a gente falou sobre o assunto, ele foi preso em São Paulo, né? Foi ouvido aí, foi levado para Minas para ser ouvido pela polícia. E depois de ser ouvido, depois desse depoimento, ele foi solto.
No Jornal Folha de São Paulo, Toffoli obriga Lava Jato a compartilhar todos os dados com a Procuradoria-Geral da República.
Vamos de Jornal Correio Brasiliense. Ataque de Naja leva a polícia a criadouro em Brasília, com 16 cobras exóticas. Minha gente, isso deu o que falar, né? Ontem eu estava assistindo um telejornal na Record, né, Nacional, mostrando, né, falando sobre isso aí. O estudante de 22 anos, estudante de veterinária, ele foi picado por uma cobra naja, que é uma cobra que não existe no Brasil, sim na África, na Ásia, né? E ela fugiu e foi capturada pela polícia a 14 quilômetros de distância do local. E depois a polícia descobriu aí mais 16 cobras exóticas que, segundo informações, era esse estudante que criava, e elas podem ter sido contrabandeadas de seus habitats naturais, né? E estavam sendo utilizadas aí para pesquisa, o que é muito perigoso, né? Olha só que situação. E aí o estudante está em estado grave na UTI de um hospital em Brasília, inclusive um antídoto teve que ser importado dos Estados Unidos para ser aplicado nele, né? Porque a gente sabe, naja não existe no Brasil, então não tem veneno, não tem um antídoto aqui no Brasil para esse tipo para a picada desse tipo de cobra, né?
No Jornal Valor Econômico, investidores cobram redução do desmate na Amazônia, afirma Mourão.
Vamos de Jornal Correio, Jornal do Comércio. Grupo explode muro e detentos fogem de presídio em Limoeiro, Agreste de Pernambuco. Olha só.
O Jornal Diário do Nordeste traz a seguinte manchete. Polícia Civil apreende anel templário com líder de facção criminosa de Caucaia.
E por fim, Jornal Zero Hora. Bolsonaro diz procurar por pessoa conciliadora no Ministério da Educação e espera definir nome ainda hoje. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. E lembrando que já, caro ouvinte, você vai poder participar aqui no Jornal do Meio-Dia, porque o programa é feito para você e por você. E aí você vai poder ligar no 36752000 e falar conosco ao vivo, ou já pode enviar sua mensagem escrita aí para o WhatsApp 988291029 e já nós vamos divulgá-la, tá bom? 12 horas e 17 minutos no Noticiário Regional. A gente começa aqui por Ilhéus, falando do boletim epidemiológico que teve mudanças. E aí ontem à noite, né, quinta-feira, que é nesta quinta, a Prefeitura de Ilhéus apresentou uma nova versão do boletim epidemiológico. Dados como casos descartados, quantidade de pessoas que aguardam resultados de exames, monitorados, casos notificados, atendimentos realizados no dia e liberados foram excluídos da nova versão, que traz apenas 5 itens. E aí, de acordo com as informações do boletim, que saiu ontem à noite, o município possui 487 casos ativos em isolamento, 49 pessoas internadas em UTI, 75 óbitos e 1.839 casos confirmados, além de 1.228 curados, né? Então, mudou aí mesmo o boletim epidemiológico do município de Ilhéus, né? Você que teve acesso pode ver que ficou totalmente diferente, até com cores, e o destaque está para os números de curados, né? 1.228, que eu acho interessante destacar os números de curados, sim, é importante. Mas vale ressaltar, gente, que ainda são 487 casos ativos, né? Segundo a prefeitura, segundo o boletim, essas pessoas estão em isolamento. E para que os números de casos confirmados não aumentem, né? Cada um tem que fazer a sua parte. E aí, no boletim sempre vem, né, o número de leitos exclusivos para Covid-19. Segundo o boletim, são 55 em Ilhéus. Desse total, 49 estão ocupados em Ilhéus. E aí, eu recebi, agora há pouco, da assessoria de comunicação, né, agradecer a Ana, que é quem tem a atenção de enviar as coisas aqui para mim. É, hoje estão sendo implantados mais 5 leitos de UTI SUS no Hospital São José, em Ilhéus. E na próxima semana, mais 5 leitos de UTI SUS no Centro Covid-19, que fica ali no Centro de Convenções. E aí diz que vai aumentar para 65 o número de leitos de UTI em todo o município de Ilhéus, tá? Além dos 49 leitos clínicos já existentes, então aumenta aí. Agora, eu espero que melhorem o atendimento na Central Covid, Prefeitura de Ilhéus, Secretaria de Saúde, porque as reclamações não estão no gibi, né? Porque são diversas reclamações. Ontem, tinham 3 pessoas de lá, a todo momento, me mantendo informada. Kátia, tem 1 hora que eu estou na fila. Kátia, tem 1 hora e meia que eu estou na fila. Isso para conseguir fazer uma ficha. Depois de ficar 2 horas e pouquinho para fazer uma ficha, ainda se aguarda mais 1 hora ou 2 para ser atendido. Você fica mais de 4 horas numa fila? Gente, o que é isso? Será que precisa aumentar o número de profissionais lá para atender as pessoas? Né? Aumentar o número de leitos é importante. Mas tem que, acho que está precisando aumentar o número de pessoas lá. E como o município de Ilhéus vem recebendo, aí, assim como outros municípios brasileiros, recebendo dinheiro do Ministério da Saúde específico para o combate ao coronavírus, não é possível que esse dinheiro não pode ser utilizado para aumentar o número de profissionais para atender e agilizar esse atendimento. E muita gente está reclamando que chega lá, não faz teste, não é medicado, ou mal recebe um dipirona e vai para casa.
Inclusive, os funcionários, né, mandaram mensagens para a gente falando aqui sobre as situações onde como os funcionários estão tendo que trabalhar lá na Central Covid-19, né, em condições desumanas, tendo que trabalhar sem ter lanche, sem ter alimentação, tenso e crítico, né? Outro dia eu estava vendo um banner de um vereador aqui de Ilhéus, eu não lembro o nome do vereador.
Não pode nem falar o nome.
É verdade, não tem isso. Pois é. E aí, nesse banner, dizia que o vereador, em conjunto com tal deputado, conseguiu uma verba de um valor de R$500.000, gente, para as ações para o enfrentamento da coronavírus aqui na cidade de Ilhéus. A gente pergunta, onde é que está esse R$500.000? É. Como é que está sendo investido? Né? Essas pessoas que estão trabalhando lá, as pessoas que estão tendo um atendimento precário, principalmente nesse período de pandemia, gente. Eu estava vendo imagens em grupos de WhatsApp, que as pessoas não são bobas, elas enviam mesmo, mostram a verdade dos fatos. E aglomeração, gente, muita gente na porta ali da Central Covid-19, muita gente tendo um péssimo atendimento, né? Pessoas aqui enviam mensagens para a gente relatando que foram procurar a Central Covid-19 e aí simplesmente mandaram voltar para casa, tomar um dipirona, sequer fizeram o exame, o teste rápido de coronavírus, sequer prestaram um atendimento digno. Gente, a saúde de Ilhéus está crítica, está triste mesmo. Ilhéus precisa ser cuidado de uma forma melhor.
Viu? Ah, porque aí vem com conversa que Ilhéus está em primeiro lugar, em transparência, isso e aquilo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, prove isso. Mostra pro povo mesmo, assim.
Menos propaganda, né? E mais ações. É claro. Porque propaganda a gente vê o tempo todo. E patrocinada ainda. A gente tá no Facebook, numa boa, ali no Instagram, olhando as coisas no Instagram, se divertindo. De repente aparece, pã, um vídeo. Olha só, que coisa linda. Você pensa assim, nossa, Ilhéus é uma cidade de primeiro mundo,
perfeita,
cara.
Perfeita, né?
Perfeita. E o atendimento da Covid-19 lá tá sendo ótimo. Mas, na verdade, a gente não tá, não, viu? Você que ouve a programação da Gabriela, você sabe, os ouvintes sempre mandam mensagem pra gente, sempre participam aqui, falando aí sobre esse descaso que tá sendo, principalmente a saúde, diante de tantos outros problemas.
Não estamos dando conta, né, de tantas mensagens que são enviadas, né? Hoje eu até falei no Ligou Pediu Tocou, agradeci a Mirete que mandou um beijo, que eu não ouvi quando ela mandou um beijo para mim ao vivo, porque...
Você estava ocupada, resolvendo outras
coisas.
Ocupada,
não, eu fui parar para ver o que a Ana mandou. Porque eu estava resolvendo questões aqui no WhatsApp, que não para. Todo mundo me procurando, Kátia fala isso, Kátia vê isso. Então, assim, eu fico tentando o máximo dar atenção a todo mundo, né? Aos ouvintes. Então, a gente não dá nem conta, para você ter ideia.
Ilhéus hoje tem pouco mais de 1.800, né, casos confirmados de coronavírus, mas a gente ainda não conta com as subnotificações, que são essas pessoas que procuram a Central Covid-19 e não recebem atendimento, que ligam, né? e não recebem aí o atendimento, estão aí em casa, às vezes nem sabe que está com doença, só tem, estão tendo todos os sintomas, mas não tem a certeza de que está realmente com o coronavírus.
Pois é, e as pessoas estão questionando isso, né? Você fica sem saber se você está, se você não está, você não é testada. O que, que acontece, Ilhéus? Porque em Itabuna, Suzy, além da pessoa ser testada quando procura, né, o médico local lá de atendimento, está tendo até drive-thru de testagem no município de Itabuna. Por que, que Ilhéus não faz isso? Com tanto dinheiro que o Ministério da Saúde está enviando. Pelo amor de Deus, minha gente. Olha, e outra coisa, as pessoas, né, já estão aí apavoradas, atormentadas, sofrendo com essa questão do coronavírus. E ainda, o que, que fizeram em Ilhéus? Cortando árvores. Que nada, é abrindo espaço para o progresso. Que as aves procurem outro lugar. É isso que eu tô vendo rolando em grupo de WhatsApp,
será,
viu?
Será que teve um estudo? Será que teve uma estratégia para poder cortar aquelas árvores?
Pois é. E a gente vai falar sobre isso já já, porque o nosso primeiro entrevistado, né, já está na linha. É, aguarda só um minutinho, por favor, que eu já só finalizar esse assunto de boletins epidemiológicos aqui, para a gente ir para essa entrevista, que é um outro assunto. E aí a gente passa pelo boletim epidemiológico de Itabuna, que informa que desde o início da pandemia até então são 3.333 casos confirmados de coronavírus. É, deste número, já são 1.353 curados, mas infelizmente existem ainda 1.901 casos ativos, o que é preocupante. Em Itabuna, são 21 leitos de UTI ocupados, apenas um disponível, que informa o boletim de ontem à noite, né? Então, os novos leitos, né, que foram 15, se não me engano, abertos essa semana, não estão ainda prontos, né? Porque é o que está aqui no boletim. 79 pessoas morreram de coronavírus em Itabuna. São números altíssimos aqui no sul da Bahia. E daqui a pouco a gente vai trazer a informação que o governador Rui Costa disse que do jeito que está, se continuar, a saúde do estado vai entrar em colapso. Então isso é um alerta para a população. Olha os dados do boletim epidemiológico de Uruçuca, 342 casos confirmados. Deste total, 233 já estão curados, né? Precisa melhorar ainda, aumentar mais ainda o número de curados e parar de aumentar o número de casos confirmados, né? Lá parou nos 15 óbitos, o que é muito também. Então, a gente sempre pede, cada um tem que fazer a sua parte. Olha, o ponto que foi chegando, boletins epidemiológicos, vamos divulgar. Mas já divulgo logo aqui o de Teixeira de Freitas, que já chegou. São 1.867 casos confirmados, desse total são 1.563 recuperados. Lá existem ainda 274 casos ativos e 30 óbitos em Teixeira de Freitas, que é a maior cidade lá do extremo sul da Bahia, tá? Enfim, a gente vai falar, vai trazer muitas informações ainda sobre esses casos de coronavírus, sobre toque de recolher, porque Porto Seguro, no extremo sul, já está com toque de recolher, né? Retoma o toque de recolher a partir de hoje. Depois a gente fala sobre isso, porque já estamos com a nossa entrevistada na linha, é a doutora Jurema Sintra, tá? E o assunto, qual é o assunto, Kátia Gomes? O povo está na bronca sobre o corte dessas amendoeiras em Ilhéus, né? Essa semana chamou a atenção aí de todo mundo. E a doutora Jurema Sintra, advogada do GAPO, é advogada do GAPO, né, e Coletivo Preserva Ilhéus. O GAPO é o Amigos da Praia, vocês já conhecem, que faz esse trabalho belíssimo em Ilhéus aí. Então vamos conversar com a doutora Jurema Sintra a partir de agora. Doutora Jurema, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia, boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia, boa tarde, Suzy, todos os ouvintes da Gabriela. A gente só tem a agradecer ao coletivo, ao movimento, à comunidade por esse espaço para a gente estar esclarecendo essa questão tão importante que é a supressão das árvores na Avenida Soares Lopes.
Pois é, primeiro quando a gente fala de supressão das árvores, o que, que isso significa? Tem muita gente agora que não entendeu.
Pois é, Kátia. Terça-feira, dia 7 de julho, os moradores da Soares Lopes foram surpreendidos com vários caminhões na pista cortando as árvores de forma extremamente abrupta, com tombamento. Passou a motosserra embaixo, as árvores tombaram, caminhão, retroescavadeira. A comunidade realmente achou tudo aquilo muito estranho, porque várias pessoas começaram a tirar fotos, os moradores começaram a descer e solicitar: quem autorizou a retirada dessas árvores? Onde é que está a ordem de serviço? Onde é que está a autorização? Ninguém sabia. Então, tem vários vídeos no próprio Instagram do Grupo de Amigos da Praia. no GAP de Ilhéus, tem os vídeos que as pessoas podem ver. Uma das voluntárias do grupo de amigos da praia, a professora Flávia, ela que é professora doutora do departamento de enfermagem da UESC, comunicou ao GAP, comunicou à diretoria, e imediatamente, quando ela chegou, se eu não me engano, a décima árvore já estava sendo cortada. Não se tinha informações da autorização, do licenciamento ambiental, de nada. Então, depois disso, nós ficamos sabendo que, por conta do licenciamento ambiental, da construção da ponte, dos acessos, existe esse plano de remoção de... Remoção não, né? Corte mesmo, abate de várias árvores. Quando fala assim, supressão de vegetação, é o termo técnico que tem de constar no licenciamento ambiental. Então, a comunidade ficou em choque. E o que aconteceu após essas árvores serem cortadas, 4:30 da tarde, foi algo, Kátia, desesperador. Foi algo trágico, um desastre. As aves, as maritacas, os periquitos verdinhos que habitam ali, que há mais de 10 anos eles chegaram ali na Soares Lopes, eles começaram a tentar invadir as casas, eles ficaram desorientados, eles não sabiam para onde ir, porque eles fazem pouso e ninho naquelas amendoeiras. E começaram a se dependurar nas telas de proteção dos apartamentos na Soares Lopes.
Sim.
Os postes de luz, em cima de outras árvores, de coqueiros. E eles ficaram absolutamente desorientados. Você imagina, Kátia, você sair como jornalista, vai trabalhar, quando você volta, sua casa está derrubada.
Sim.
Foi o que aconteceu. Então gerou-se essa polêmica toda. É importante a gente vir na rádio para esclarecer. Todos os moradores de Ilhéus querem a Avenida Soares Lopes linda. Eu acredito que isso é um fato incontroverso. Eu acredito que 100% dos moradores de Ilhéus, todo mundo, eu, doutora Jurema, moradores querem a Soares Lopes linda.
Sim.
Mas eu também acredito, Kátia, que 100% dos moradores de Ilhéus não querem ver os periquitos mortos.
Claro.
Acredito que ninguém quer ver milhares de passarinhos mortos. Aqueles passarinhos alegram o nosso coração, nossa alma. Os turistas sentam ali no Vesúvio, na catedral, ficam encantados com aquelas maritacas. Então, formou-se um grupo, um coletivo chamado Preserva Ilhéus. São cidadãos preocupados, né, com a fauna, com a flora. Estão debatendo essa questão do corte das amendoeiras e das árvores, que é esse habitat natural de vários seres vivos. Não só maritaca, Kátia. Ali também vive bentivi, pardal, canarinho da terra, cardeal, anu, casaca de couro, coruja, as corujas buraqueiras também passam por ali. Então, o que é que a comunidade quer saber?
Sim.
No licenciamento, perguntas que a prefeitura, infelizmente, não responde. Eu, Kátia, eu sou advogada, eu não sou bióloga nem engenheira florestal.
Sim.
Então, a gente precisa saber, é necessário realmente tirar as amendoeiras? Aí vem essa discussão, amendoeira é uma planta de fora, mas cana, coqueiro é uma planta da Ásia, os portugueses trouxeram. Já se adaptou à vida no Brasil e na região atlântica, e todo mundo acha que coqueiro já nasceu na praia, mas não é. Os portugueses trouxeram para cá. Laranja, jaca, manga, nenhum itabunense quer deixar de comer jaca, deixar de ser papa jaca. Eu sou cidadã itabunense.
Sim.
De fato e de direito, com muito orgulho, ganhei o título, vivo dizendo sou papa jaca de fato e de direito. Ninguém quer acabar com o pé de jaca porque veio de fora da Ásia, da Índia. Então, eu não sou bióloga, eu não sou engenheira florestal. A gente quer ouvir os técnicos da prefeitura, do pessoal da arquitetura e do urbanismo, da Secretaria de Meio Ambiente. No licenciamento ambiental, é necessário mesmo a retirada das amendoeiras? Se for necessário, qual o manejo de fauna? O que é manejo de fauna? Qual a forma correta, adequada, científica, de se fazer a remoção das árvores sem prejudicar os passarinhos? Sem prejudicar a natureza. Então, são perguntas, Kátia, que ninguém até agora nos respondeu.
Sim.
No licenciamento que a OAS obteve, que a prefeitura fez, está lá dizendo como vai ser feita a retirada dessas aves de forma a não provocar uma matança? Porque todo licenciamento ambiental tem isso, manejo de fauna, remoção de fauna e flora. A fauna são os animais. Tem que ir lá, todo licenciamento ambiental, a empresa vai lá, geralmente são empresas contratadas, tem que fazer a catalogação dos animais, isso entra no relatório de impactos ambientais, entra no estudo de impactos ambientais, que chama EIA-RIMA. Então, protocolamos, esse grupo protocolo, estamos em busca, né, de divulgar e reprimir esse dano, ambiental que está em curso na nossa cidade.
Doutora Jurema.
Todo mundo tem uma cidade bonita, mas a gente também quer que as coisas sejam feitas dentro da legalidade.
Sim. Como você mesma acabou de questionar, né? As perguntas que foram feitas, os questionamentos feitos à prefeitura não foram respondidos pela prefeitura de Ilhéus.
Olha, até agora a gente não tem uma posição formal. Uhum. Então, o desespero foi muito grande. No dia 8, os pássaros continuaram desorientar. Eles voam de manhã cedo, tá, e voltam 5 horas, 4 e meia, 5 horas da tarde. Estavam desorientados novamente. Foi um desespero muito grande. Vários moradores comunicaram ao Ministério Público. Até agora, não temos um posicionamento oficial da Prefeitura. Você abre o site da Prefeitura, não tem. Uhum. Você abre as redes sociais, não tem. Ontem, o prefeito colocou no Instagram dele que eles queriam plantar palmeiras imperiais para ficar parecendo com Miami.
Nossa!
Isso realmente nos assustou, esses estrangeirismos, essas importações.
Uhum.
O que nós queremos, Kátia, se for para colocar palmeira imperial, ótimo, mas a gente quer ouvir isso dos arquitetos e urbanistas da prefeitura. A gente quer ver o projeto Burle Marx, a gente quer ver o projeto de paisagismo, a gente quer ter acesso ao licenciamento ambiental. Para saber se consta o manejo de fauna. Se não consta o manejo dessas aves, alguma coisa estava errada desde o início. Se consta lá a forma de fazer a retirada correta, adequada, do ponto de vista científico e biológico, porque sim, queremos uma Soares Lopes linda, todo mundo é a favor do paisagismo, do urbanismo, da valorização das espécies da Mata Atlântica. Quem não quer isso? Isso eu acho que 100% dos moradores querem. Mas as perguntas não são respondidas. O Ministério Público ontem teve de entrar. Chegou ao ponto de ter de entrar com a ação civil pública para impedir o porte de novos indivíduos, porque a informação dos funcionários que estavam lá nas máquinas era: já cortamos 10, posso cortar 42, se eu quiser eu corto 100.
Misericórdia!
São relatos que nós ouvimos.
Se quiser, corta 100?
Então as pessoas ficaram chocadas com aquilo. Todo mundo, ninguém vai ser contra uma árvore que está apodrecendo se retirar, porque existe uma técnica. Eu não sou advogada. Então existem engenheiros florestais dentro da prefeitura, existem engenheiros agrônomos, biólogos, funcionários públicos concursados, extremamente qualificados.
Uhum.
E a gente quer deixar isso bem claro. Nós temos profissionais dentro da secretaria extremamente qualificados. A gente não obteve essas respostas. Isso gera uma grande angústia. Kátia, por isso que a comunidade está reunida, juntos, para encontrar a melhor solução para todos.
Entendi.
O diálogo se faz necessário nessas situações, Kátia. É importante, se já tivéssemos uma reunião agendada com o MP, com o Ministério Público, com os representantes da Secretaria de Meio Ambiente, né? O desejo da comunidade é esse, manter a integridade do meio ambiente em conjunto com as mudanças estruturais. Progresso é muito bom, mas não precisa ser progresso com matança, tem que ser progresso com sustentabilidade, com ciência, com tecnologia. Ontem eu fiz até um vídeo um pouco irônico, falando pro prefeito Mário que Miami realmente é muito bonita, mas se a gente vai copiar, vamos copiar a limpeza das praias de Miami, vamos copiar a acessibilidade das praias de Miami para as pessoas com deficiência.
Uhum.
Miami está um grande processo de reflorestamento da restinga. Miami está plantando capim na praia. Aqui a gente tira o capim. Lá eles estão plantando. Eu postei tudo isso nas minhas redes, porque eu fui pessoalmente, eu tirei fotos, eu conversei com as pessoas, eu fiz essa vivência, né? Essa troca de experiências.
Sim,
não dá pra gente importar tudo que é do exterior e achar que é bom. É para isso que a gente tem profissionais maravilhosos, concursados.
O doutora Jurema?
No município, para falar. E pessoas que estudaram.
Entendi.
Sobre isso, né? Eu tenho uma experiência visual enquanto ambientalista, enquanto advogado, mas a gente precisa das respostas científicas, né, Kátia? Não dá para ficar no achismo. Ah, eu acho bonito, ah, eu acho feio. Não dá para ficar no achismo.
Doutora Jurema, quanto advogada e ambientalista, eu te pergunto, é normal representantes da prefeitura e quem apoia isso colocar em grupos de WhatsApp que a derrubada das árvores está abrindo espaço para o progresso?
Kátia, olha, derrubada de árvore é uma coisa sempre muito polêmica. A gente sabe que às vezes é preciso sim fazer a remoção de árvores, como em Salvador aconteceu com o metrô. Teve de retirar muitas árvores para ter o metrô. Alguém vai se dizer, ah, eu vou ser contra o metrô? Não, mas existe um procedimento científico para se fazer o manejo dessas retiradas, desses cortes, e existem também o que a gente chama de compensação ambiental. Nada disso foi apresentado às pessoas. Eu não sei, alguém aqui sabe qual vai ser o modelo de paisagismo na Soares Lopes? Não teve essas consultas públicas, a gente não sabe se a licença ambiental foi só ali no início do acesso ou a Soares Lopes inteira.
Então,
são perguntas que a gente queria que fossem esclarecidas. Seria tão simples técnico da prefeitura pegar o licenciamento e mostrar na internet, olha, vai ser assim, gente, comunidade assim, 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 sim, nós estamos fazendo, colocasse a plaquinha lá, porque estava retirando as árvores, com o número do licenciamento, isso já daria até um alívio nas pessoas, sabendo, verdade, que as coisas foram feitas e não chegar da forma correta, daquela forma abrupta,
uhum,
foi, pegou todos os moradores, todo mundo de surpresa. Você sabe que essas amendoeiras estão até na biografia de Jorge Amado, ele disse que descia do porto e cantar sobre a sombra das amendoeiras. Está, uhum, no imaginário coletivo do ilhéense, uhum, brincar de amêndoa, catar amêndoa, jogar amêndoa, fazer brincadeira de amêndoa. Isso está no imaginário dos mais velhos. Ontem nós conversamos com o professor doutor de história, André Rosas, falando sobre essa questão. Ainda está na memória viva das pessoas, essas, entendo, amendoeiras, a gente teria até de, se é realmente, do ponto de vista científico, for necessário, a gente precisa fazer uma despedida, né? Porque as pessoas, ontem eu vi meu vizinho de 76 anos chorando,
sério?
Chorando quando ele viu o corte das amendoeiras.
Uhum.
Então, existe um impacto psicológico também na vida das pessoas.
São muitos impactos, né,
toda
doutora
Jurema?
Toda
obra provoca impacto.
É verdade.
Tá? Mas a gente acredita que tem impactos mais relevantes para a gente. Que nós precisamos tratar de todos com muito cuidado. Aí o pessoal fala amendoeira em top bueiro. Me perdoe, Kátia, mas a gente já tem 15 dias que a gente limpou a 2 de julho, numa ação do grupo de amigos da praia. E o que em top bueiro hoje é lixo plástico. Que em top bueiro, o que está entupindo todas as vias fluviais é lixo plástico. Infelizmente, a gente não tem a coleta seletiva na nossa cidade, como um plano de governo, de Estado e não de governo.
É verdade.
São coisas que têm de permanecer. O que a comunidade está falando, para ficar bem claro para as pessoas que estão aí na zona rural, tem gente que está distante, às vezes pensa, ah, esse pessoal da Soares Lopes, eu não moro na Soares Lopes, eu moro no Pontal, mas a gente pensa a cidade como um todo. Todo mundo acha linda aquela Avenida Verde. Quando sobe ali no Oiteiro de São Sebastião, que a gente olha aquele verde, dá um alívio,
verdade,
na alma. Então eu,
verdade,
acredito que todo mundo quer uma Soares Lopes verde, todo mundo quer os pássaros vivos, mas a gente precisa das respostas do ponto de vista,
claro,
técnico, científico e legal.
Doutora...
Do ponto de vista legal, a gente quer ver esse licenciamento.
Doutora Jurema, só para a gente finalizar aqui, existe uma petição pública, né? As pessoas podem assinar essa petição? Como é que funciona?
Isso, Kátia. O grupo Preserva Ilhéus fez uma petição pública, tá? Essas petições online. Nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer muita coisa virtualmente. Então é só procurar lá, manifesto contra o abate das árvores de Ilhéus. Se botar e dar uma googada aí no Google, vai chegar, mas a forma mais simples aí no Instagram do Grupo Amigos da Praia, que lá tem o link. Então nós estamos fazendo essas solicitações de informações à Prefeitura. E
sim,
o GAP, o Grupo de Amigos da Praia, vai participar na condição que a gente chama de amicus curiae dessa ação civil pública. A gente vai acompanhar tudinho.
Tá bem, doutora. Muito obrigada, viu, pelas informações.
Obrigada,
um abraço
a vocês, obrigada à imprensa que está fazendo essa cobertura tão importante.
Conte conosco, Jurema. Um abraço para você e obrigada por contribuir sempre aqui com a Gabriela FM. Viu? Um abraço.
Ela contribui principalmente com tudo que é de interesse da população, né? O GAP, o Preserva, que bacana, viu? Parabéns. Inclusive, gente, como a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, em seguida a gente tem a entrevista com o promotor de justiça, o Dr. Paulo Figueiredo, que vamos falar ainda sobre esse assunto, tá? Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyll Restaurante agora faz delivery! Preços especiais e combos imperdíveis! Pratos completos e individuais! Entrega grátis para a Zona Sul! Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço! Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll! Fone Zap 99945-2937!
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus. O Laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 739-8859-0369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189-9044.
Avisa que chegou! Agora a Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A Farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à Farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na Farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Pra que inventar? Fazer faxina à toa, limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Oi, coleguinhas, tudo bem com vocês? Simária, pra mandar um beijo especial e ó, e dizer a vocês, não esqueçam de lavar as mãos, ai que tudo. Amoreco, se você voltar eu saio do boteco.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330 ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
A Gabriela FM apresenta os ritmos que estão bombando no mundo todo. E agora, também aqui, Top K7S.
Essa só toca aqui.
Doja Cat e Nicki Minaj.
Curto demais.
Isa e Major. Lady Gaga. Gabriela FM.
A melhor.
Golfo. Harry Styles. As músicas mais bombásticas do momento. Pertinho de vocês. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Juntos.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, este é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UNIFTC. Bem, vamos dar continuidade ao assunto aqui, que é a derrubada das amendoeiras na Avenida Soares Lopes. Acabamos de conversar com a advogada Jurema Sintra, que faz parte aí do GAP, Grupo Amigos da Praia, e também do Preserva Ilhéus, e que está meio que representando aí as pessoas, né, a população de Ilhéus, que não concorda, né, boa parte aí que não concorda com a derrubada dessas amendoeiras na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus. Inclusive, eu estou em mãos aqui com um ofício, né, do Ministério Público, que foi enviado à Superintendência de Meio Ambiente de Ilhéus, e em que o promotor, o Paulo Eduardo Sampaio Figueiredo, da 11ª Promotoria de Justiça em Ilhéus, faz alguns questionamentos, né? Eu já passei esses questionamentos aqui para vocês, mas eu vou conversar a partir de agora com o Dr. Paulo, que vai explicar melhor isso e também falar sobre essa ação que foi aberta aí contra o município de Ilhéus. O Dr. Paulo é quem vai explicar melhor. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Dr. Paulo pela disponibilidade de falar conosco aqui ao vivo, também por telefone, no Jornal do Meio-Dia. E uma ótima tarde para o senhor, Dr. Paulo. Seja bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos senhores ouvintes.
Dr. Paulo, o senhor confirma que esse ofício foi enviado à Superintendência de Meio Ambiente do município de Ilhéus? E o senhor pode explicar esses questionamentos que foram feitos pelo Ministério Público?
Sim, vamos lá. Em relação a esse problema sobre as amendoeiras, a primeira pessoa que nos procurou, o Ministério Público, foi realmente a doutora Jurema. No dia 7, ela encaminhou uma representação por e-mail, já no final da tarde, relatando o que estava acontecendo. Logo em seguida, veio uma enxurrada de e-mails de cidadãos revoltados, denunciando essa situação. Já no dia 8, nós instauramos um expediente investigativo, que é o que tem que ser feito, né, o procedimento adequado, para apuração dos fatos. Então, dentro do expediente investigativo, nós pedimos um ofício à Superintendência de Meio Ambiente, procurando informações a respeito da retirada das árvores. No início, o foco eram as amendoeiras, era uma questão florística. Por que estavam retirando as amendoeiras? E os questionamentos são os padrões. Uhum. Qual foi o ato administrativo que determinou? Qual foi o fundamento? Se tem interesse público por óbvio? Qual seria o interesse para a retirada daquelas espécies, até mesmo porque são algumas de idade bastante avançada, e etc., conforme constam no ofício. E a resposta oficialmente ainda não chegou. Chegou uma resposta oficiosa, passada pela superintendente, já relatando de que, na verdade, a autorização para a supressão das espécies já estava constando dentro do processo de licenciamento ambiental do acesso viário à nova ponte Jorge Amado. Isso passado de forma oficiosa, então estamos aguardando ainda, realmente não é uma coisa que se consiga assim de imediato, tem que procurar os autos, onde que estão, desarquivar para remeter, estão ainda dentro do prazo. Agora, a questão, que todos nós já verificamos, que é matéria pública, é que, na verdade, as amendoeiras já saíram de foco. O foco agora é outro, é a fauna. Então, são as maritacas que habitavam as amendoeiras.
Sim.
Como eu já relatei, até em outras manifestações, quanto à amendoeira, eu não me oponho à retirada das amendoeiras, até mesmo porque não são árvores que são adequadas para o ambiente urbano, para uma série de fatores que já são de conhecimento público. São árvores que têm raízes radiculares, que rompem a calçada, tubulação de drenagem de água pluvial, de abastecimento de água potável, de esgotamento. São árvores que atingem um porte extraordinário de altura. E como nós não temos um plano de manutenção de árvores municipal, ou se ele tem, ele não é tão eficaz, em caindo pode danificar patrimônios ou pessoas, também prejudicam passagem de cabos aéreos, de energia, telefonia, dados, enfim. São árvores que poderiam ser facilmente substituídas por outras espécies de árvores que sejam mais adequadas ao ambiente urbano. Bom, e também a questão do entupimento do sistema de drenagem de águas pluviais, porque essas árvores, elas têm características de soltarem as folhas, são árvores caducas, então elas ficam soltando folha, e o teor de fibra da amendoeira, ele é mais elevado, então ela não decompõe tão rápido quanto outras espécies mais adequadas, então acabam entupindo. Bom, então quanto à amendoeira, estamos só diante da busca de um aspecto legal para verificar se todos os requisitos legais foram preenchidos para a erradicação. Pronto. Mas essa questão, como eu te falei, já ficou um aspecto secundário. Agora a questão são os animais que habitavam, são as variedades.
Exatamente.
Porque do jeito que foi feito, segundo os vídeos e fotos e relatos e denúncias, as marutacas ficaram desalojadas. São animais silvestres que já estão ambientados no meio urbano, já vivem nesse meio artificial e agora se viram desalojadas de sua residência. Então, com a instauração do procedimento preparatório, A par disso, eu já fiz uma gestão com os secretários, o executor, que é Hermano Fani, e também com a superintendente Joélia Sampaio, no sentido de suspender as ações. Até onde eu sei, ontem eu mantive essa conversa, as ações foram suspensas. Sim. Até onde eu sei, as ações foram suspensas.
Sim.
E, além disso, já para precaver, ingressamos com ação civil pública, pedindo que não que se proíba a retirada das amendoeiras, mas que se suspenda essa ação, sobrestem a ação, até que o município ache uma solução para os animais, para as maritacas. O que é que vai se fazer? E temos que agora aprofundar a investigação. O que é que aconteceu nesse processo? Por que que as coisas deram errado? Por que que esses animais estão desalojados? Houve um estudo, houve um levantamento da fauna local quando o licenciamento ambiental? Então aqui já é um outro desdobramento de investigação. É, se houve, qual é o plano de manejo de fauna que está previsto no licenciamento? Porque quando você vai fazer a obra, você tem que prever todos os impactos dos meios bióticos e abióticos. Então, qual é o plano que porventura tenha sido formado? Se ele foi formado, será que ele está sendo devidamente executado? Esse questionamento que a gente tem que apurar. Então, a ideia foi, obviamente, parar tudo, dar, por assim dizer, um freio de arrumação, e vamos agora organizar como esse processo vai ser feito. Essa é a ideia.
O doutor Paulo, no caso, a prefeitura vai ter que apresentar ao Ministério Público algum plano ou direto ao juiz da vara pública?
O pedido foi para que a prefeitura se abstenha de continuar com as ações até que apresente, porventura, um eventual plano existente, para que a gente possa cotejar, para que a gente possa comparar se o que está no papel está sendo executado. Porque eu acredito muito que não deva ser dessa forma. Então, e se não tiver, se não, porventura não tiver, se houve uma falha, um lapso durante o processo de licenciamento ambiental, se não previram que havia fauna nessas árvores no licenciamento, a hora de corrigir, infelizmente, vai ser agora.
Sim.
Aí, o pedido é para que a prefeitura apresente ao juiz da vara da Fazenda Pública, doutor Alex Vinícius, esse plano. Então, esse plano, obviamente, o juiz abre vista ao Ministério Público, que vai buscar amparo científico para analisar se o plano é adequado ou não aos seus propósitos. Então, vou solicitar uma equipe do Ministério Público para que analise, mas também já acionei a UESC, que prontamente já se prontificou.
Sim.
E designou o professor José Morante para essas tratativas com o Ministério Público de análise desse plano de manejo de fauna do município, caso o juiz assim entenda que deva ser procedido.
Ah, e, doutor Paulo, chegou até o senhor alguma informação nesse plano existe aí o objetivo de transformar a Avenida Soares Lopes em uma pista de velocidade? Porque o povo de Ilhéus, né, as pessoas já estão questionando isso, dizendo que tem essa informação, e ainda diz, como pode transformar Soares Lopes em uma pista de velocidade se ali tem lanchonete, tem praça, tem escola, tem igreja, muita movimentação de idosos?
Clínica de oncologia.
Exato.
Clínica de fisioterapia, morador da cidade, tem que conhecer a cidade.
Eu
ouvi também essa versão e acredito a essa versão à questão da nova ponte. Porque com o aumento do escoamento dos veículos do eixo sul para o norte, acredito que uma tendência natural seja que a velocidade seja aumentada. Eu acho que talvez a pessoa mais adequada para responder isso seja o superintendente de trânsito.
De trânsito, concordo.
De Ilhéus. Agora, como observador e cidadão, eu imagino que naturalmente a velocidade vai aumentar, não assim por determinação, por permissão formal da autoridade de trânsito. Acho, inclusive, tanto na opinião pessoal, que também devam ser colocados mais radares de velocidade nessa via, porque vai haver um fluxo maior de veículos. Isso é fato.
É fato.
E como as pistas, o acesso facilitou, os veículos vão ter mais velocidade naquela via.
Então, doutor Paulo, a sua ação, né, foi aberta contra o município para explicar como é que vai, que plano vai ser esse, e por enquanto está suspenso o corte de mais árvores.
Bom, suspenso oficialmente não está, porque o juiz ainda não apreciou o pedido de liminar que foi feito nessa ação. Mas, por intermédio de uma gestão, de um bom relacionamento que mantemos sempre com os representantes do município, nós conseguimos, oficiosamente, que se suspendessem as ações até que nós cheguemos a uma conclusão científica que agrade a todos, aos moradores, aos animais e até o término da conclusão da obra. Então, essa atividade foi suspensa com base na gestão mesmo, interinstitucional, mas a ação está correndo. Mas acredito também que não seja muito complicado, porque como houve esse fato aqui na cidade, que foi uma comoção, como a doutora Jurema bem relatou e todos nós temos conhecimento, do jeito que estava sendo feito, não agradou a quem quer que fosse. Então está na hora agora de acalmar os ânimos, pensar no que é que pode ser feito para tentar recuperar, estudar as estratégias, quais são as soluções científicas para remanejar essas aves, se vão ser realocadas para outro local, se vão ser afugentadas, muitas já foram, por óbvio. Se vão ser afugentadas, se vão ser capturadas e colocadas no seu meio ambiente natural, ou se elas não se readaptam, pois já são aves que vivem no meio artificial há muito tempo, aí passa pelo viés acadêmico. Então temos que ter o amparo de técnicos na área para que possam explicar qual é a melhor solução para essas aves.
Doutor Paulo, antes da gente finalizar, eu preciso fazer mais um questionamento, porque tinha pessoas comentando no grupo de WhatsApp, inclusive representantes da própria prefeitura, que é derrubada da árvore para a abertura para o progresso. Isso é comum? Não tem que se preocupar com a fauna e com a flora também?
Não, mas isso aí eu acredito, isso é uma opinião pessoal e não institucional do município de Deus. Isso aí passa pela opinião de cada um, pessoal e não institucional. Institucionalmente, o que o município deve buscar, por óbvio, é o desenvolvimento baseado em um meio ambiente saudável e equilibrado.
Entendi.
Nosso objetivo agora é conciliar os interesses na busca da melhor solução para essas aves. E tenho certeza que, com boa vontade do município e com apoio do meio acadêmico, nós vamos conseguir tentar reverter essa situação que está posta para nós, esse desafio. Mas, como muitas coisas no meio ambiente são irreversíveis, agora a gente só pode olhar para frente e tentar corrigir o que já foi feito.
Entendi. Qual o próximo passo agora, doutor Paulo?
Próximo passo, bom, como eu já consegui com essa gestão com o município a parada das atividades, vamos para a semana, dentro das nossas limitações de pandemia de Covid, tentar marcar uma reunião para estudar as propostas. Espero do município que apresente um plano de manejo, independentemente de determinação judicial. Se é que já não existe. Se existe nos autos, devem apresentar para a gente analisar. Se não existem, devem criar. Em criando, vou me valer dos subsídios da academia, da nossa Universidade Estadual de Santa Cruz, bem como dos técnicos do MP, para analisar, chegando a um denominador comum que agrade o Ministério Público, a parte científica da UESC e também da Prefeitura, fazemos um termo de ajustamento de conduta e vamos implementar e acompanhar. Aí fica fácil. A parte mais difícil é esse consenso aí, mas acredito que com boa vontade de diálogo vamos superar esse problema ambiental.
Tá certo então, doutor Paulo. Muito obrigada, viu, por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Ok, sempre um prazer participar. Boa tarde.
Boa tarde. Tá aí, você acabou de ouvir a entrevista do promotor de justiça, Paulo Figueiredo, falando sobre essa questão aí da derrubada das árvores na Avenida Soares Lopes, as amendoeiras, né? Foi suspensa até então e está o Ministério Público aguardando esse plano aí de manejo, como é que vai ficar essa questão. Agora, a população, né, de Ilhéus realmente está bem revoltada nas redes sociais, né, Suzy? É o que mais se vê, né? Vídeos com muitos comentários, fotos, né? Você percebeu, né?
Bom, muita gente se perguntando por que isso aconteceu, se não teriam estratégias, né? O pessoal revoltado, realmente. Mais um dos muitos chamados tiros no pé.
Em Ilhéus, né? Que fica aqui no sul da Bahia. Ai, ai, viu? Pois é, né? Ai, ai. Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
facebook.com/radiogabrielafm.
Curta e compartilhe.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi Hospital de Olhos informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi 73-3231-6769.
Sua visão é seu lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
Gente, como será o mundo depois da pandemia? A gente ainda não sabe, né? Mas uma coisa é certa, vamos precisar cada vez mais de conhecimento. E o Senai, aqui na região sul, está com inscrições e matrículas online abertas para os cursos técnicos, com início das aulas no dia 3 de agosto. E são 17 opções de cursos totalmente, para deixar você totalmente antenado com o mercado, viu? Se você fez, então, 550 pontos ou mais no Enem, em qualquer um dos últimos 5 anos, você pode concorrer a mais de 500 bolsas para estudar de forma gratuita. Os candidatos aos cursos técnicos pagos têm descontos de até 60% no valor da matrícula realizada até o dia 20 de julho e mais 30% nas mensalidades do dia do primeiro semestre, né? Então consulte as condições no site acessando agora tecnicosenai.com.br. Matricule-se agora e invista no seu conhecimento. Senai, pelo futuro da educação.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Ao sinal de tosse, febre ou dificuldade respiratória, procure um posto de saúde ou seu médico.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Acorda em um novo mundo e busca encontrar sentido para acontecimentos tão diversos. Veja a importância de cada trabalho realizado juntos e, para além da saúde, muitos sorrisos recuperados. E é nessa beleza que me encontro. E o sentido que tanto procurava fica claro. Quero cuidar com empatia, porque para mim não basta fazer medicina. Quero movimentar meu futuro pela saúde. Quero fazer medicina com propósito. Acesse a graduação do seu jeito na Unisul Bahia por transferência externa ou segunda graduação. Inscreva-se em unisulbahia.com.br/medicina.
Arroz, feijão, farinha. A Feira do Meira é muito barata, por isso o Meira é o meu mercado.
Açúcar Arco Verde refinado 1 quilo, R$1,99. Arroz Bom no Prato 1 quilo, R$3,29. Chão de Dentro quilo, R$25,98. Peito sem osso maturada quilo, R$22,99. Café Melita 250 gramas, R$3,89. Feijão Carioca Bocaiúva 1 quilo, R$5,98.
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Você sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela. É ter a mente flexível e o pensamento otimista, com metas claras e a certeza de que tudo passa. Gabriela FM.
É tempo de se ajudar, mas sem dar as mãos.
Tudo vai ficar bem.
Não desista.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Isso mesmo, esse é seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UniFTC. Ó, está liberada a participação do ouvinte, eu vou direto aqui para a mensagem de WhatsApp, e você que quer ligar, liga 3675-2000, fala conosco ao vivo. Aí o pessoal que tá acompanhando, tava acompanhando atentamente a entrevista, né, da doutora Jurema e também do doutor Paulo aí, do Ministério Público, sobre essa, o corte dessas amendoeiras na Avenida Soares Lopes, aí falaram aqui no WhatsApp, né, o secretário de Meio Ambiente de Ilhéus diz que só conversa com a Justiça, ou seja, não conversa com a comunidade, não vai ouvir a gente, né? Cacau é de fora e todo mundo quer. Por que esse preconceito com as amendoeiras? Tá aí, né? As pessoas estão na bronca, né? E eu tava vendo na rede social as pessoas, né? Principalmente no Instagram, bem revoltadas, né? Com muitos posts aqui. A gente não dá nem conta de divulgar tudo aqui, tá? Tá chovendo de mensagens. Temos um ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Edmilson de Maria Jape.
Tudo bem, seu Edmilson?
Tudo bem, Kátia?
Pois não.
Eu queria reclamar sobre o coletivo entrou aqui. A gente não pode levar assim, uma mercadoria daqui da roça para a cidade. Só pode ir só passageiro só. E a gente fica difícil. Tem um negocinho assim para levar para vender um cacau, um meio saco de empinho, qualquer coisa. Aí não tem como levar, só leva só passageiro. Aí, mas antes de entrar na lotação, que leva tudo.
Misericórdia. É complicado, viu, seu Edmilson, essas coisas que estão acontecendo em Ilhéus. Tem chegado muitas reclamações desse tipo aqui e é uma situação realmente bem delicada, né?
Com certeza.
Eu entendo, senhor, viu? Obrigada pela participação.
Ok, nada.
Tá. Tá aí, né, o morador de Ilhéus, de Maria Jape, reclamando, não pode nem levar um aipim para vender na rua. Agora, repare, Suzy, se a situação financeira das pessoas está delicada nesse momento, né? A gente sabe que muita gente dá um jeitinho de vender alguma coisa para ganhar um extra, tem muitos deliveries, né? Mas uma pessoa como ele que tem que levar para a rua um aipim, por exemplo, para vender e não pode estar pagando um táxi ou um Uber, como é que fica, minha gente?
As pessoas que fazem parte da agricultura familiar, né? Não estão tendo vez.
É.
Como assim?
Dificulta
mesmo o trabalho dessas pessoas.
Triste realidade. Vamos mandar um beijo aqui para Thiago, meu amor, que está aqui acompanhando. Já meu dia pela rede social, ainda manda o print, viu, Sus, pra provar.
Clima de romance. Devia ter colocado um coraçãozinho aí, Thiago.
Tá vendo, Thiago? Te ouviu, né, Thiago? Pois é.
Um abraço pra você, Thiago.
Bem, mandar um beijo pro meu pai, nozinho lindo, meu amor. Ó, lá no extremo sul da Bahia, ele agora não perde, fica acompanhando pelo YouTube. E eu achei interessante que eu nunca falei pra ele que tinha transmissão pelo YouTube, ele descobriu sozinho. Porque ele agora que descobriu a tecnologia, né, só navegando, Suzy. Só com o smartphone, ó, navegando.
Certíssimo. Bom, e tem uma estratégia, né? A gente vai até passar essa estratégia, pegar aí a estratégia do seu nozinho. Você que tem Smart TV, eu acho que uma grande parte da população tem Smart TV, você pode acompanhar a programação da Gabriela todinha, ao vivo, colocando aí na sua Smart TV, através do nosso site, gabrielafm.com.br. Ou através do YouTube, né? No YouTube você acompanha aí os nossos programas jornalísticos, exclusivamente.
Que
só
bacana.
Procurar o canal da Rádio Gabriela FM, você clica lá na live. E nós estamos lá na sua telinha.
Meu pai disse que descobriu assim, colocou no YouTube. Kátia Gomes, Jornal do Meio Dia, apareceu ao vivo. E agora não perde mais, paizinho. Beijo, meu amor, te amo. Beijo, mãe Kel, te amo. Beijo pra todos aí da minha família. Todo mundo lá no extremo sul, né? Teixeira de Freitas, terra boa, terra da melancia. 1:13. Falar no extremo sul, vamos dar uma passadinha no noticiário aqui, que a gente vai falar sobre o toque de recolher em Porto Seguro, né, que retoma a partir de hoje, é isso mesmo, Suzy?
Pois é, aos poucos dias da retomada gradual das atividades turísticas, Porto Seguro ficará sob toque de recolher pelos próximos 6 dias. A restrição da circulação de pessoas e veículos começa às 8 horas de hoje, 8 da noite de hoje, e vai até a próxima quarta-feira, dia 15, conforme o decreto assinado pela prefeita Cláudia Oliveira. Durante o toque de recolher, vai ser permitida a circulação apenas de veículos e pessoas que estejam prestando serviços de vigilância patrimonial ou particular, de saúde, funerários e de segurança pública, além do transporte de trabalhadores. Nesse período, o comércio poderá funcionar até às 18 horas, assim como unidades e clínicas de saúde está abrindo 1 hora antes, às 7 horas da manhã. Porto Seguro tem 770 casos de coronavírus, com 10 óbitos desde o início da pandemia. Do total de recuperados, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, chega a 552. Numa transmissão pela internet, a prefeita Cláudia Oliveira reforçou o pedido para que a população use máscara, principalmente nas ruas e em momentos de lazer e atividade física. Ela diz: a nossa vacina hoje é a máscara. Não só máscara, mas é a higiene social, o isolamento social e o álcool gel. É o que disse a prefeita.
É isso mesmo, gente. Tem que usar máscara, né? Porque a gente sabe, segundo aí os órgãos de saúde, secretarias de saúde, Ministério da Saúde, OMS, o uso da máscara é muito importante, né? Todos usando aí para que não aconteça a infecção pelo coronavírus. Olha, são 1h13. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde o nosso ouvinte tem voz e tem vez. Então você pode ligar ainda e falar conosco ao vivo, 36752000, ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp. Nós vamos passar já no WhatsApp novamente, mas antes, vamos ao noticiário estadual. Porque o governador Rui Costa disse o seguinte: avanço da Covid-19 aumenta risco de colapso na saúde da Bahia. Pois é. Numa transmissão ao vivo hoje pela internet, né, uma live, o governador Rui Costa disse que se as taxas de contágio se mantiverem alta, o sistema de saúde da Bahia entrará em colapso, independente de investimentos na criação de novos leitos de UTI. Nós estamos fazendo um investimento grande em todas as regiões com a implantação de novos leitos e de unidades de retaguarda. Mas isso não será suficiente se cada um não fizer sua parte. Nosso sistema de saúde pode entrar em colapso, disse ao abordar o crescimento acelerado da Covid-19 no pós-festejos juninos, principalmente no interior. Não é isso, Suzy?
Segundo o governador, o estado possui 90 cidades com taxas muito altas de crescimento da Covid-19. Ele diz: nos últimos 2 dias eu me reuni com 64 prefeitos e hoje irei conversar com mais 33 para identificar as razões e elaborar ações que barrem esse crescimento. Disse ele, clamando, né, para que a população fique em casa. O governador ainda anunciou que vai implementar medidas mais drásticas em municípios com mais altas taxas de contágio. Os jovens foram alvo de apelo de Rui. Gostaria de pedir que pensem em seus pais, tios e avós, que já não têm a mesma saúde que vocês. Ao sair de casa, além de se colocarem em risco, também estão expondo eles ao vírus. Já aguentamos por tanto tempo, e se todos fizerem a sua parte, em breve iremos superar essa doença terrível. É o que diz o governador.
Pois é o que a gente sempre vem falando aqui, né? De cada um fazer a sua parte. E aí, nessa transmissão, nesse apelo, né, o governador afirmou que medidas mais rígidas devem ser tomadas nos municípios para conter o aumento no número de infectados e fez um apelo aos jovens, como Suzy disse, para que respeitem as medidas de distanciamento social e evitem promover aglomerações, tá? Então, o Rui alerta para crescimento de casos da Covid-19 no interior e fala em colapso na saúde. Ouça um pouco.
Nos últimos 2 dias, reuniões com 64 prefeitos, hoje eu me reuni com mais 32 ou 33 prefeitos, buscando identificar quais as razões, quais as medidas, quais as ações que esses municípios estão fazendo. Eu selecionei os municípios de maior crescimento nesses últimos 10 dias para buscar ações que barrem. Não é suportável, eu não diria no médio prazo não, no curto prazo ele não é suportável do ponto de vista de oferta de leitos. E hoje vamos continuar essa reunião e uma unanimidade entre os 64 prefeitos que eu me reuni nesses 2 dias foi que eles elencam vários motivos, mas o principal deles foram as aglomerações, foram as festas, foram os encontros até, eu diria, familiares com agregados da família que aconteceram no período junino.
E ainda em relação ao apelo, né, do interior da Bahia, o Rui Costa diz o seguinte:
fiz nesses últimos 2 dias reuniões com 64 prefeitos.
Pera, aqui não deu para cortar aqui e colar, mas ele quer dizer que ele pede aí a todos esses prefeitos, né, no caso 64 e outros que ele ainda vai fazer as reuniões, em relação a essa questão, conter as aglomerações. O próprio governo, o próprio secretário de saúde do estado já disse e vem reforçando isso, que os prefeitos podem pedir ajuda da polícia militar para conter essas aglomerações nos municípios baianos. E olha, eu não entendo a pessoa continuar fazendo aglomeração num momento tão delicado desse. Não temos leitos para todo mundo nos hospitais. O próprio governador do estado está dizendo, se continuar como está, a saúde do estado vai entrar em colapso. E é isso que você quer? Você que não mantém o distanciamento social e que participa de aglomeração? Complicado, né? Vamos dar uma passadinha, por favor, Suzy, no WhatsApp 98829-1029. Então, você pode enviar sua mensagem aí escrita para o WhatsApp da rádio, a gente vai divulgar. Vamos lá?
Bom, a nossa ouvinte Cida, aqui de Aretaguá, procurou o Jornal do Meio Dia falando o seguinte, ó. O avô do meu esposo faleceu, já estava tudo pago. E aí, eles pedem que a gente pague a um coveiro. A gente conseguiu pagar, sim, o valor de R$150 para o coveiro. A taxa já está paga. Só que aí eles pedem também, diz que tem que alugar um carro com carroceria para levar os coveiros e as pás. Entramos em contato com outras pessoas e disseram que não há nenhuma taxa para enterros, né, para sepultamento de pessoas no cemitério de Aretaguá. E aí o superior deles, esse homem que pediu aqui que a gente pagasse, ele está querendo ganhar dinheiro em torno disso. É no cemitério de Aretaguá, diz que aí estão cobrando ilegalmente taxa para poder o coveiro abrir a cova lá no cemitério de Aretaguá.
E a taxa já foi paga antes? Onde,
ela disse, inclusive, que pagou essa taxa aqui para o superior. E declara, diz aqui o nome dele, né? O NEM, lá, um administrador do cemitério.
Pode mandar aí, por favor, separa a mensagem, né? Porque a gente encaminha para a comunicação da prefeitura para a gente ter uma resposta. Apesar de que todos que a gente tem encaminhado não tem chegado a resposta, né? Mas a gente faz a nossa parte. Bem, olha a mensagem que chega aqui de um ouvinte. Eu sou aqui do Banco da Vitória e soube que tem um enfermeiro com diagnóstico confirmado de Covid-19 que está circulando livremente pelo Banco da Vitória. Olha, é sério o que eu estou te falando. Prefiro não me identificar, mas é muito sério o que eu estou falando e eu preciso que vocês falem isso no ar. Olha só, chegou a mensagem aqui no anonimato. Se isso for real, esse enfermeiro é sem juízo. Porque quem é da saúde é quem bem mais sabe que isso não pode acontecer. Tá? Então, a gente pede aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, para investigar, saber se esse enfermeiro faz parte, né, da Secretaria de Saúde de Ilhéus, talvez também nem faça, ele é apenas enfermeiro e está por aí circulando, se isso for verdade. Agora, você que é do Banco da Vitória, que também está sabendo disso, quantas pessoas estiverem sabendo, avisa aqui para nós, passe mais detalhes, que a gente está aqui para dar voz e vez e fazer a denúncia e a reclamação. Vamos lá, Suzy.
Bom, mais mensagens, o WhatsApp aqui está lotado de mensagens. O ouvinte diz assim, ó, não posso me identificar, mas gostaria de chamar a atenção da fiscalização para a central de abastecimento no Malhado, porque está uma desordem. A prefeitura tentou organizar as barracas, mas os barraqueiros não estão obedecendo o espaço de 2 metros. Colocaram as lonas e juntaram tudo. Então, na minha opinião, é melhor que eles vão para onde estavam antes e deixem os espaços para o veículo. Além de ficar feio aquelas barracas, principalmente aos sábados e domingos, a Feira do Malhado vira a Feira do Coronavírus, então faz aí, por favor, esse apelo para que possam olhar para a central de abastecimento do Malhado, é o que diz a nossa ouvinte.
Menina, tá esse auê todo lá?
Pois é.
Então, falta fiscalização por parte da Prefeitura de Ilhéus, né? Para variar, parece que a prefeitura não se preocupa em fazer as devidas fiscalizações, né? Os devidos ajudar, né? As devidas precauções aí para não aumentar o número de casos de coronavírus. Complicado, viu? Estamos recebendo uma mensagem aqui no WhatsApp, mas tem muitos áudios. Se você está ouvindo, né? Eu não posso ouvir agora, tá bom? Mas daqui a pouco a gente dá um jeito aí, senão só fica para depois. Bem, temos um ouvinte na linha. Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde, quem fala e de onde? Alô, quem fala? Tá na linha?
Evandro, tudo bem?
Oi, seu Evandro, nosso ouvinte querido. Boa tarde, tudo bom?
Tudo bom?
Pois não.
Suzy.
Oi, seu Evandro, boa tarde.
Eu queria dar meus parabéns a você antecipado de amanhã, porque amanhã não vou poder lhe ver, né?
Sim.
Fala, seu Evandro. Evandro,
obrigada, viu? Obrigado pela lembrança, pelo carinho de sempre. O seu Evandro é sempre atento
conosco. Se você continua essa pessoa que você é, né? Só uma maravilhosa comunicadora, mas uma excelente pessoa, que você continua sendo essa pessoa maravilhosa que você é, que essa data para você se multiplique por muitas e muitas vezes, que você sabe o carinho que eu tenho por você.
Sei e sinto, viu, seu Evandro? Obrigada mesmo pelo carinho do senhor, tá?
Seu Evandro, cadê Cátia, tá bem?
Pode falar, meu lindo, tô ouvindo.
Dá um abraço, meu.
Tá bom, meu filho. Obrigada pelo carinho de sempre com a gente, viu?
Tá certo. É que eu não tô em casa, eu tô aqui na rua, aí eu me lembrei de você.
Ah, que bom. Que fofo. Obrigada, seu Evandro.
Eu digo, não, tem que falar com minha amiguinha hoje.
Fiquei feliz, viu, com a lembrança do senhor. Obrigada mesmo, de coração.
Tá certo.
Um abraço, seu Evandro. Um abraço para a dona Marina também.
Um abraço carinhoso, seu Evandro, para o senhor, sua esposa, dona Marina. Um beijo no coração. E obrigada aí pela lembrança aí, viu? Por ter ligado para dar os parabéns à Suzy. Um beijão. É, amanhã, dia 11 de julho, aniversário de Suzy, vai estar de folga, né?
Ai, graças a Deus, hein, Renatinho Bad Boy. Bad, obrigada, viu? Bad me deu um folgão, gente. Sábado e domingo de folga aí. Claro que eu vou ficar com saudades dos nossos ouvintes, da interação que nós temos sempre, mas aí a gente vai estar livre, né? Um pouco mais, né? A menina aqui tá olhando pra mim com cara de treta, né, Cauana? Chamada cara de treta.
Então pronto, amanhã é aniversário de Suzy, muitos anos de vida, saúde é o que a gente precisa, né, mais ainda nesse momento, e muitas felicidades, Suzy.
Com certeza, obrigada, Kátia.
Bem, gente, 1h23, vamos de notícia aqui, temos mais notícia para os nossos ouvintes. Olha, na Bahia, 378 cidades ficam sem transporte intermunicipal. Então, aumentou novamente o número de cidades baianas sem o transporte intermunicipal, não é isso?
Então, Barra do Rocha, Caturama, Ituaçu e Novo Horizonte vão ter o transporte intermunicipal suspenso a partir desse sábado. A decisão, que tem por objetivo conter o avanço do coronavírus na população baiana, foi publicada em decreto no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, dia 10. Então, ficam proibidas nesses municípios a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte coletivo intermunicipal, público e privado, rodoviário e hidroviário, nas modalidades regular, fretamento, complementar, alternativa e de van. O decreto ainda mantém suspensas até o dia 12 a circulação, a saída e a chegada de ônibus interestaduais no território baiano. O decreto ainda autoriza a retomada do transporte intermunicipal em Lajedão e Malhada, cidades com 14 dias ou mais sem novos casos de Covid-19.
Pois é, né? E por falar em Covid-19, a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista confirmou ontem que mais 6 pessoas testaram positivo para Covid-19. O município acumula 1.075 casos confirmados da doença desde o início das notificações no fim do mês de fevereiro. O número de pessoas infectadas que já se recuperaram subiu para 853, isso mesmo, 853 lá em Conquista, e outras 200 permanecem em recuperação. São 12 internados e 188 em tratamento domiciliar, e 22 foram a óbito, infelizmente. O município contabiliza 10.762 casos notificados, sendo que 5.333 estão descartados e 4.354 em investigação. A rede do Sistema Único de Saúde, o SUS, no município de Conquista, dispõe neste momento de 86 leitos exclusivamente para tratamento da Covid-19, sendo 46 enfermarias e 40 leitos de UTIs. Até então, 48 pacientes que são residentes de Vitória da Conquista e também de outros 20 municípios, que, assim como Itabuna e Ilhéus, Vitória da Conquista, né, recebe ali pacientes daquela região. Então, também estão internados em Vitória da Conquista moradores de Jaguaquara, Jano Quadros, Iguaí, Malhada de Pedras, Belo Campo, Eunápolis, Itapebi, Valença, Jequié, Planalto, Livramento de Nossa Senhora, pessoas de Ibicuí, Anagé, Cordeiros, Brumado, Ilhéus, Itapetinga, Barra do Choça, Poções e Pirapá. Vou até corrigir aqui, não recebe pessoas só daquela região. Itabuna, Ilhéus, Conquista, recebe pessoas de todas as regiões, porque o próprio governador falou que as pessoas não podem ficar desassistidas. O prefeito de Salvador divulgou que a capital tem recebido muitas pessoas do interior, né, que estão sendo internadas lá. Por quê? Porque na região sul, ou sudoeste, ou extremo sul, às vezes ficam com os leitos 100% ocupados, e aí tem alguém precisando, tem que ir para outras regiões, seja na capital, ou na região sudoeste, ou na região oeste, ou sul, enfim. O importante é atender a todas essas pessoas que precisam de leito, seja de UTI ou de enfermaria, né, ou leito clínico, para que possam se recuperar. E vamos deixar o recado aqui de novo. Se cuidem, faça a sua parte, evite aglomeração, mantenha o distanciamento social e sempre use máscara, tá bom? E se puder, fique o máximo em casa. Dá uma passadinha novamente no WhatsApp para as últimas mensagens, porque vamos já finalizar o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira.
Bom, mais um ouvinte procurando a gente. Entre os inúmeros ouvintes que falam sobre a central Covid-19, né, a ouvinte diz assim: boa tarde, Kátia e Suzy, olha que revolta. Mais uma vez, não fiz o teste porque não tem. Mandaram fazer particular e fui 3 vezes lá na central Covid-19 tentar fazer. esse teste. Mais um ouvinte falando sobre isso, né? Kátia e Suzy, chama aí a atenção, é um absurdo isso. Jogaram os atendimentos para quem está com sintomas de Covid-19 para os postos de saúde. Então, os profissionais sem salubridade, sem condições de atendimento, expondo a população em postos de saúde abafados, sem janelas, onde tem idosos e gestantes o tempo inteiro, no mesmo local, tudo ali misturado. Isso é um absurdo, isso é grave, essa denúncia.
Misericórdia, isso é em Ilhéus, para variar, né, minha gente? É em Ilhéus, mas não, o município diz que está tudo lindo, que está perfeito, é número um, né, em combate ao coronavírus. Me deixe, viu? 1:28. Vamos para a última notícia do dia no noticiário nacional. É sobre a prisão aí de um ex-secretário de saúde do Rio de Janeiro, o Edmar Santos. Então, integrantes do grupo do Witzel, né, relatam que a prisão do ex-secretário de saúde do Rio, Edmar Santos, que ocorreu hoje, piora a relação entre o executivo fluminense e o legislativo. Segundo os secretários, o clima fica mais favorável para um processo de impeachment do governador Witzel, com a prisão de um membro de primeiro escalão e aliado de primeira hora do governo. O Edmar ficou no cargo de janeiro de 2019 até o final de maio deste ano, já em meio às investigações de fraudes em compras para combate ao coronavírus. Na manhã de hoje, aliados do Witzel afirmaram estar surpresos com a prisão do Edmar, uma vez que ele já é investigado em âmbito administrativo. O Ministério Público do Rio de Janeiro apura envolvimento dele com a compra emergencial de antibióticos ineficazes para combate ao coronavírus. Os contratos somam aí 110 milhões de reais. Aliás, mais de 110 milhões de reais. Para governistas, o Edmar, mesmo que não tenha se beneficiado de eventuais desvios, tem culpa de não ter cuidado dos contratos fechados pelo governo do Rio em meio à pandemia. Levantamento do deputado estadual Renan Ferreirinha mostra que são 97 contratos de compras que somam mais de 1,5 bilhão. Vou repetir o valor. Mais de 1,5 bilhão de reais. Meu Deus do céu. Desde a prisão do subsecretário Gabriel Neves, no começo de maio, por fraude na compra de respiradores, que Edmar Santos manteve uma postura mais discreta no governo. Em seu último mês, parou de frequentar a Secretaria Estadual de Saúde e passou a dar expediente no edifício anexo do Palácio Guanabara, sede administrativa do governo do Rio. Um integrante do governo contou que o tema das fraudes na saúde era tabu na cúpula do governo e que poucas pessoas tinham coragem de tocar no assunto desde a prisão de Gabriel Neves. Os integrantes do governo do Rio preveem dificuldades para o governador conseguir se livrar do processo de impeachment. Nas palavras de um aliado próximo, a defesa do governo vinha sendo montada para ser apresentada no começo da semana que vem, mas que todos os dias acontecem fatos novos que prejudicam o governador Witzel politicamente. Então, procurado aí pela imprensa, o Bernardo Braga, que é advogado de Edmar Santos, informou que ainda não vai se manifestar. Ai, ai, viu? Estão achando que podem fazer o que quer com dinheiro público, né? Compras e mais compras superfaturadas e que não vai dar em nada. Não é bem assim não, viu? A justiça está bem atenta. É Polícia Federal, é Ministério Público, Justiça Estadual, Federal, atento aí a esses atos de corrupção, tá? O Brasil está sendo passado a limpo e que cada vez mais seja. Bem, 1:31, vamos finalizar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, um belíssimo fim de semana de paz e tranquilidade, fica o máximo em casa, se sair, use máscara, muito cuidado, viu, minha gente? Olha o distanciamento social, é muito importante para a gente ajudar a combater o coronavírus, tá? Conter aí o avanço desse vírus horrível e terrível, né? Suzy, desejar feliz aniversário. Obrigada. Muita saúde, paz, tranquilidade, comemore dentro de casa.
Sempre, né? Com certeza.
Na quarentena. E parabéns mesmo, felicidades. E até segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Coutinho tá mandando parabéns.
Coutinho, não aceita esses parabéns assim não, viu?
Pode mandar, que ligar.
Pode ligar, fazer chamada de vídeo, né?
Ele aqui mandando beijos.
Um beijo pra você, Coutinho, beijo, melhoras.
Coutinho, Coutinho, literalmente uma fofura de pessoa.
Mas com certeza amanhã ele me liga.
Tchau.
Tchau, tchau, Kátia. Bom final de semana pra você. Abraços aí pro nosso amigo Carioca, do Alto do Formoso. Tá ouvindo a programação. Obrigada, viu, Carioca? Gente, tá chegando o Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. Fica aí, eu já volto.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.